Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos agora no segundo bloco do programa de hoje.
Lembrando número 152.
Sempre... Nossa, você já me atropelou. Era exatamente isso que eu ia dizer. Lembrando sempre que esse é o de número... 152, né? 152. É um programa destinado a você, ouvinte aí, usuário do computador, que tem lá suas dúvidas. Você pode mandar suas dúvidas, ou então dicas, sugestões aqui para a pauta do programa, claro, sempre dentro do tema informática, para o info@radioeldorado.com.br. Lembrando que no assunto do seu e-mail, coloque sempre o nome do programa, Plug 700, para que você não seja confundido com um spammer, né? Um desses caras que ficam mandando e-mails não desejados aí.
Tarcísio, o Osmar Crespo Camargo, que pelo jeito ele está falando que foi... Bom, ele é ouvinte do programa desde que nós sorteamos uma estada no Hotel Casagrande de Guarujá.
Foi o início do programa.
Foi bem o começo.
Foi, na realidade, um concurso, né? O programa, sim, quando entrou no ar aqui pela Rádio Dourado.
Que, aliás, o nome Plug 700 partiu a partir daí.
Partiu, né? Exatamente de... Foi ele que ganhou?
Não. Ele é ouvinte desde essa época.
Ah, é ouvinte desde essa época. Porque quem ganhou foi quem deu o nome, né? Foi quem batizou o programa de Plug 700.
É, ao longo do programa vocês vão ouvir alguns golpes de tosse, mas não adianta. Eu tô muito gripado. Ele foi meu aluno lá em 76, e diz que lembra vagamente de uma história sobre Lamborghini. Sim, sim. Se alguns ouvintes quiserem, depois eu conto novamente a história do Lamborghini, que é uma história extremamente interessante, que eu contava para os meus alunos. Mas as perguntas e as sugestões do Osmar são várias.
Dentre quais? Diversas.
Diversas.
Eu já anotei aqui, tem quase um tratado aqui de dúvida.
Eu vou ler de trás para frente, tá, Tarcísio?
Tá ok.
Google Desktop é o título.
Tá.
Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre este programa, em particular, sobre a alternativa oferecida há algum tempo de gravar em depósitos do Google os conteúdos pessoais dos HDs. Pelo que entendi, seria um meio de você consultar a sua própria máquina à distância.
Uhum.
Na verdade, consultar uma duplicata desses arquivos.
Certo.
Não ouvi mais nada a respeito. Não sei se essa proposta evoluiu. Bom, veja bem, Osmar, eu estou usando isso pessoalmente.
Uhum.
E na realidade o que o Google faz é o seguinte: se você tem uma conta no Gmail, que é o serviço de e-mail do Google,
isso,
e você instala esse tal programa, o que que ele faz? Ele entra no teu Windows Explorer, no teu gerenciador de arquivos, como se ele fosse um drive adicional.
Uhum.
E se você estiver conectado à internet,
o que ele faz? Esse é o Google Drive, né?
O G Drive. Que é essa segunda opção da qual ele está falando. Além do Google Desktop, ele quer saber dessa segunda opção.
Ah, certo, que você não tinha lido a respeito do...
Agora, na realidade, o que que ele faz? Você pode pegar, por exemplo, arquivos, arrastar com o mouse em cima desse drive, que na realidade não existe, e ele automaticamente faz o upload, etc.
É um drive virtual. Funciona perfeitamente. Eu só achei que tem um pequeno inconveniente. Na realidade, para cada arquivo que você move para o G Drive, lá para o Google Drive... ele automaticamente cria uma entrada no seu e-mail do Gmail.
Sim, porque é lá que ele guarda.
Porque é lá que ele guarda. Ele guarda lá com o arquivo anexado. Ele cria um e-mail com o arquivo anexo.
Ou seja, justamente... você tem que tomar o seguinte cuidado, que você tem no Gmail 2.8 GB, que é gigantesco.
É.
E tomar cuidado que você não deve ultrapassar esse valor e nem ocupar muito desse valor, senão o teu Gmail fica inativo. Então você está mandando, na realidade, arquivar no Gmail.
É uma forma de usar o espaço do Gmail, vamos dizer assim, de uma maneira mais prática, né? Como se estivesse lidando com um drive comum. Outro detalhe é lembrar que é um drive que não está na tua máquina, portanto... a velocidade de transferência dos arquivos, tanto para gravar alguma coisa nesse drive virtual, como para baixar alguma coisa desse drive virtual para sua máquina local, está sujeita exatamente às demoras da internet, né, da sua conexão, basicamente.
Com a enorme vantagem, com a grande vantagem, de que você pode depois acessar esses arquivos a partir de qualquer computador.
Essa é a grande vantagem.
Uhum. Agora, o Google tem coisas interessantes, tem coisas muito, muito, muito simpáticas. Por exemplo, no Google agora eu estou usando o textos e planilhas. O que é textos e planilhas? É uma maneira, por exemplo, de você ter um editor de texto e um editor de planilha online, em que você pode trabalhar constantemente. Por exemplo, eu compartilho alguns dos meus textos com o Tarcísio. Então, eu escrevo nesse
naquele item, documentos e planilhas.
Documentos e planilhas. Aí, o que o Tarcísio faz? Ele entra no mesmo item, completa o texto. Aí, depois eu escrevo. A gente vai escrevendo a quatro mãos.
A gente só precisa combinar de escrever em duas cores diferentes para saber aquilo que o Peluíge escreveu e aquilo que eu escrevi, para não dar bagunça. Né? Mas, de qualquer forma... É mais ou menos usar agora, a técnica de revisão, né, Peluíge? Agora, você escreve numa cor diferente e aí o outro que entra, legal, aí ele tá bom, aí ele muda para cor preta outra vez, e enfim, toda e qualquer alteração mudar a cor. Senão esse trabalho colaborativo fica meio complicado de ser controlado, né?
Agora, o Google tem mais coisas fantásticas. Por exemplo, no Google você pode hospedar não sei quantos centenas de megabytes, uma paginazinha você pode fazer lá no Google, no page.google.com. O Reinaldo Menezes, inclusive, mandou essa dica. E é muito simples. Por exemplo, se você tem, sei lá, tarcisio.carvalho@gmail.com. Não é esse o e-mail do Tarcísio, não tem de escrever para ele. Estou inventando. Então, por exemplo, você tem tarcisio.carvalho@gmail.com e o Tarcísio entra nesse page.google.com e tenta montar sua página, ele vai passar a ter um domínio chamado tarcisio.carvalho.googlepage.com.
Certo.
E ele tem uma paginazinha pessoal.
Uma paginazinha pessoal.
Aliás, o que Osmar justamente pede é isso. Fala, escuta, vocês conhecem algum tutorial sobre o Google para saber como pesquisar, como fazer, o que, que tem no Google, o que, que dá para fazer no Google? Eu não conheço, mas acho que...
Mas olha, eu já vi até em bancas de jornal livros sobre Google.
Livros?
Pequenos livros, livretos, né? Ensinando como pesquisar, ensinando a trabalhar com esses vários serviços, né, que o Google tem criado, e outros provavelmente que ele ainda vai criar, fazendo justamente o computador migrar para aquela filosofia, quase que uma filosofia, né, mas basicamente a ideia da Web 2. Que é aquela ideia de utilizar-se a internet sem praticamente uma máquina na qual você tem os aplicativos instalados. Você usa todos os aplicativos, inclusive até o próprio espaço, né, de armazenamento de arquivos, na própria internet. Então você trabalha, a grande vantagem disso é você poder trabalhar numa grande rede, né? Um trabalho realmente colaborativo com várias mãos.
Eu me pergunto uma coisa, vamos ver. O que, que vocês, ouvintes, acham dessa coisa? Se eu tenho os aplicativos na rede, como é o caso, por exemplo, o Google me dá um editor de texto, um editor de planilha, exato, poderia fazer um editor gráfico, poderia colocar mais coisas. Se eu posso armazenar os meus aplicativos, os meus textos, os meus arquivos na internet, no fundo, eu estaria voltando um pouco àquela filosofia do mainframe, onde eu estou acionando o chamado terminal burro, que eles chamam de terminal burro, que é simplesmente um teclado e um vídeo. E todo o processamento está sendo feito lá dentro. Agora, a minha pergunta é a seguinte: esse terminal burro custaria quanto? $100? $150? Porque teria um modem,
claro,
um teclado e um vídeo.
Basicamente.
Então, será que o tal computador da inclusão digital, não poderia ser justamente esse? O terminal burro. É só ter o modem e ligar, e todo o processamento feito na internet.
Eu tenho a impressão que a filosofia, né, da utilização dos computadores está mudando para isso, né? Ela está migrando lentamente ainda, porque existe ainda arraigada aí no pessoal que lida com informática a cultura de que o computador precisa, em certos aspectos, ser autossuficiente, né? Quer dizer, aquela ideia de estar conectado à rede está cada vez mais difundida, mas ela ainda, o pessoal resiste ainda ao fato de estar só na rede e não ter outras coisas próprias rodando no seu computador. Né?
Eu acho que para a finalidade, por exemplo, de popularizar a informática, o governo poderia, por exemplo, criar muito uma coisa tipo Bubble, em vez do Google, fazer um Bubble e fazer todas essas coisas para as pessoas poderem
atingir. Por falar em governo, viu, Peluíge? Sabe quem que...
Não, não fala em governo.
Quem me contactou, não tem nada a ver, não pertence ao governo, mas de certa forma, associado. Lembra do Emerson, Emerson Luiz?
Não, é claro. Sim, aliás, claro. Aliás, o próprio Osmar Crespo, que nos mandou esse e-mail, que diz que está nos ouvindo desde a época heróica em que o programa não tinha nome, ele, bom que ele saiba, e todos os ouvintes saibam, que esse programa, no fundo, no fundo, é criação do Emerson. É. Dizer, na realidade, foi o Emerson Luiz que...
Que deu esse formato,
uhum. Coisa pela qual nós somos gratos até hoje.
Então, e aí, em um certo momento, nós fomos abandonados pelo Emerson, né?
Mas não,
abandonados
mas
no sentido, por idealismo. E ele se mudou lá para Brasília, no qual, e lá ele começou a trabalhar com software livre, né? com a ideia da difusão do software livre. E hoje ele está envolvido naquele projeto Casa Brasil, que não tem nada a ver com...
Mesas
noivas, né? Exatamente. Casa Brasil, que é um projeto do governo federal que tem como principal objetivo reduzir a desigualdade social em regiões de baixo índice de desenvolvimento humano, levando para esses locais um espaço que privilegia a formação e a capacitação em tecnologia aliada à cultura, arte, entretenimento e participação popular. Né? Então, quer dizer, na realidade é um pouco mais... do que a famosa inclusão digital, é uma inclusão social também.
Inclusão, né? Cultural e social.
Você tem uma ideia, por exemplo, um desses... Não é exatamente um telecentro, né? Quer dizer, um módulo do Casa Brasil, ele teria o telecentro, é apenas um dos módulos, que seria um espaço público dotado de pelo menos 10, e no máximo 20 computadores conectados à internet, com software livre e tudo mais. Uma sala de leitura, né? Salas de leituras comunitárias, com acervo inicial de 1.000 títulos... obras de referência, literatura em geral, infanto-juvenil. Auditório, um espaço público com no mínimo 50 lugares, computadores, software livre, projetor, né, um auditório. E um estúdio multimídia, que é um espaço para o público para criação de conteúdo multimídia, oficinas para produção de conteúdo para a internet, tá? Um estúdio que seria equipado com computadores, câmera fotográfica digital, enfim, tudo aquilo que um estúdio multimídia requer, né? E o projeto todo prevê aí 90 unidades, das quais 22 já estão inauguradas.
Ah, que bacana.
Já tem várias, uma em Campinas, agora uma no próximo fim de semana vai ser inaugurada em Guarulhos. Então tem várias unidades dessas, interessante, bastante interessante esse projeto. Vamos ver se a gente articula para um próximo programa.
Para entrevistar
exatamente,
o pessoal do Casa Brasil.
Exatamente.
Né? Isso é muito interessante. Agora, Tarcísio, só para a gente encerrar esse bloco, o Osmar Crespo Camargo, que nos mandou esse e-mail quilométrico, ele tem um apelo, que eu vou ler já, e mais uma dúvida. O apelo é, eu gostaria de saber se alguém...
Nessa rádio, pelo amor de Deus, lembra disso? Atenção para o apelo.
O apelo dele é, eu gostaria de saber se alguém possui a coleção dos discos em vinil do selo Philips, dos anos 70, nossa, de música clássica, que tinha fotos de gatos na capa. Então, atenção, ouvintes, quem tiver a coleção da Philips dos anos 70, de música clássica, com fotos de gatos na capa, entre em contato aqui com o programa, que nós vamos ter todo o prazer em repassar isso para o Osmar. E a dúvida dele é a seguinte. Vocês têm alguma explicação pelo fato de que a Microsoft altera as letras padrões das teclas de atalho? Por exemplo, o menu tabela era acessado por Alt T, agora por Alt B. E é curioso que não existe outra função para o antigo Alt T. E também não existe coincidência com outro comando que pudesse gerar conflito ou confusão. Por que cargas d'água eles mudaram
essa
isso?
Essa é uma boa pergunta. Quer dizer, o T era de tabela, agora o B deve ser de tabela, né? Quer dizer, eles... eu não sei, eu acho que coisa... Na realidade, são as típicas mudanças bestas, né?
O grande problema, sabe qual que é? É que a Microsoft não é uma entidade. É uma enormidade de programadores.
Cada um tem a sua ideia e implementa do jeito que faz.
E no fundo, todo o software da Microsoft é um belíssimo patchwork. Patchwork, para quem não sabe, é colcha de retalhos mesmo.
É verdade.
Que às vezes fica bonito, fica uma colcha de retalho muito bonita. Mas certamente.
Mas não deveria, com certeza, sim, a gente concorda, haver uma certa
padronização.
Agora, né?
Pensa um pouco o seguinte: você imaginou se você subisse num automóvel e a alavanca de câmbio pudesse estar em qualquer lugar da frente do automóvel, a direção em qualquer lugar, a luzinha, os faróis. Quer dizer, e o pior de tudo, que antigamente era assim. Eu me lembro, quando eu comecei a dirigir, cada fábrica colocava os comandos onde bem entendesse. Então você passava mais ou menos, olha, sem exagero, uma hora, pelo menos, dirigindo, até você automatizar os reflexos para o novo veículo. Então, e hoje há mais ou menos uma certa padronização. Então poderia ter essa padronização informática também, por exemplo. Eu entro, por exemplo, abre-se a tela inteira. Eu perco qualquer comando. Qual é o padrão que a gente estava acostumado, Tarcísio? Quer dizer, abriu a tela inteira, você não tem mais menu, você não tem mais nada.
Alt F4 para fechar.
Alt F4 para fechar. Ou ESC.
O ESC para sair,
quer dizer, ESC, escapar. Quer dizer, escapar desse processo.
É notebook, então. É bateria diferente, é AC adapter diferente, é tudo diferente.
Essa voz que vocês escutam ao longe é a voz do José Carlos Vale, que está aqui no estúdio.
Indignado com a falta.
Indignado com a nossa...
com a falta de padronização.
Exatamente, né? De qualquer forma, a gente endossa aqui o que o Vale está dizendo. Por falar nisso, ele tem mais uma dúvida aqui. Eu acho que essa dá para realmente encerrar, né, Pierluigi?
Sim, é a dúvida
seguinte. Do INSE.
Diz, não, a outra,
então da tecla tem
desligar.
Que uma, tem
diz que algum gênio colocou a tecla desligar ao lado da tecla delete. De maneira que quando você tenta apagar alguma coisa, em vez de apagar, você apaga o computador, se você erra a pontaria. Ele pergunta, como é que desativa essa porcaria? Se não me engano, é nas opções de energia ou coisa desse tipo, né?
São aqueles teclados mal projetados, né? É. Não que a tecla power do teclado seja totalmente inútil, mas é bom que ele esteja bem, um lugar bem longe das demais, né? Claro. Porque normalmente as pessoas.
Ou que sejam digitam... duas, que o cara tenha que digitar as duas
ao mesmo
simultaneamente
tempo.
Como lançamento de foguete nuclear.
Né?
O CP500 que tinha o botão vermelho, né?
O CP500 que tinha o botão vermelho, diz aqui o Vale. Bom, de qualquer forma, para evitar um desligamento acidental do computador, você pode configurar o seu computador para que na hora de desligar ele te pergunte se você realmente quer fazer isso. Né? E isso você faz no painel de controle, configurações, painel de controle, naquele item referente a...
Energia.
Seria a economia de energia. Então lá tem um lugar que você define... perguntar sempre antes de desligar, né? A confirmação antes de desligar, porque aí você está digitando alguma coisa, de repente você, sem querer, esbarra o dedo na tecla power, né? E vai aparecer uma mensagem. Você tem certeza que você quer desligar o computador? Opa, apertei errado. Aí o famoso ESC, ou cancelar, escapa dessa pressão acidental da tecla power. Caso contrário, você, claro, confirma se você realmente quiser desligar o computador por ali. Bom, vamos fazer mais um intervalinho, a gente volta já com o terceiro bloco, segura aí, que a gente tem um monte de dúvidas ainda para comentar com você.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Nosso ouvinte João Carlos Gonçalves de Caçapava, aqui de São Paulo, sugere um excelente dicionário para quem quer se aprofundar no idioma inglês. Ele tem aproximadamente 6 MB de tamanho e seu download é gratuito. Basta entrar no site World Web, fazer o download e na hora da instalação escolher a variante do idioma que será utilizado, ou seja, inglês britânico, americano, australiano ou outro. Uma vez instalado, você poderá chamá-lo digitando Ctrl, Alt, W ou clicando no ícone do rodapé. Se você quiser um link direto, basta entrar no www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 273. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.